Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Começamos mais uma série no Noite de Adoração e você sabe, vocês que têm nos acompanhado, vocês que nos acompanham de casa, cada série que nós iniciamos para nós como comunidade é uma grande alegria, porque nós entendemos que Deus está nos direcionando a um novo tempo ou a um novo lugar ou a algum novo objetivo. E no Noite de Adoração nós sempre estamos bebendo dessa graça e hoje não é diferente. Essa série Power, nós vamos falar sobre o poder e os dons do Espírito Santo de Deus. Então, durante essa série, você vai aprender algumas coisas sobre os dons carismáticos, sobre o poder do Espírito Santo, como usar, onde usar e se de fato você pode usar e ser usado para manifestar os dons e o poder de Deus. Entendeu sim ou não? Então eu queria que você elevasse o seu nível de expectativa e você elastecesse o seu coração para receber tudo aquilo que Deus quer dar a vocês. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui no centro de evangelização, vocês que nos acompanham de casa, vocês não estão ouvindo sobre essa série, sobre o Espírito Santo e sobre o poder do Espírito Santo apenas como mais um passo de conhecimento. Deus quer levar você a um novo nível na sua vida espiritual. Deus quer que você caminhe por novos campos sobrenaturais. Um homem e uma mulher de Deus é sim chamado a caminhar no sobrenatural. Nós vamos aprender que ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história da Sagrada Escritura, ao longo da história da Igreja Católica, nós temos grandes movimentos carismáticos e pentecostais que sempre trouxeram um novo ar para a igreja, que sempre trouxeram no momento exato um novo gás. E é isso que o Senhor quer fazer com vocês nessa noite. Se você está com a sua Bíblia, pega comigo Atos dos Apóstolos, a leitura mais conhecida dos carismáticos e pentecostais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pega aí comigo. Ao longo desses quase 10 anos de ministério, não sei, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já preguei Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Inclusive, foi a primeira pregação da minha vida, que durou 3 longos minutos. A primeira pregação que eu fiz, há uns 10 anos atrás, mais, há quase 11 anos atrás, era sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou repetir para você: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus nessa noite. Aplauda bem forte. A palavra que é viva, que traz cura, que liberta. E a palavra que vai te levar a um novo tempo da sua vida com Deus. Provavelmente você já ouviu alguma vez na sua vida essa passagem bíblica sobre aqueles homens e mulheres que estavam comemorando a festa de Pentecostes, os 50 dias após a festa da colheita. A Bíblia diz que alguns desses discípulos, um pouco antes da passagem de Atos 2, eles até estavam um pouco desanimados, eles até queriam se afastar, eles até queriam não mais permanecer juntos, assim como Jesus tinha direcionado. Mas o próprio Jesus aparece para dois deles que já estavam saindo de Jerusalém e fala: ei, voltem para Jerusalém, ainda não foi cumprido sobre vocês aquilo que foi prometido. O Senhor Jesus prepara os discípulos para viverem em comunidade uma poderosa experiência com o Espírito Santo. E acontece que esses homens estão reunidos numa casa, juntos da Virgem Maria, e de repente aquela sede, aquele anseio e aquele desejo pela presença de Deus se manifesta. Nós percebemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumprir várias promessas, até do Antigo Testamento, que fala sobre tanto a vinda do Messias quanto um Consolador, que fala sobre a vinda de um Paráclito, sobre a vinda de um Defensor. Também se cumpre o que Jesus estava falando, que viria o Paráclito. Também estava se cumprindo aquilo que diz no livro do profeta Joel, que no final dos tempos derramarei meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos profetizarão, os anciãos terão sonhos, os jovens terão visão, até chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2 é uma concretude, além de ser a grande explosão para a saída missionária da igreja, é a concretude de promessas do Antigo Testamento, de promessas daquilo que Jesus disse que aconteceria. E o que isso tem a ver com a gente? Me pergunte o quê? Não, desse jeito eu não respondo. Me pergunte o quê? Tem a ver que nós também fazemos parte desse mesmo povo que se coloca sob a sala do cenáculo. Enquanto eu rezava e preparava essa série, o Espírito Santo de Deus, ele trazia ao meu coração, primeiro, algumas memórias de algumas coisas e experiências que eu já vivi ao longo desses anos com o Espírito de Deus. Algumas experiências sobrenaturais que, se eu contar para vocês, eu ia falar assim: nossa, Guilherme, realmente você é muito bom em contar histórias. Esse final de semana nós estávamos aqui na Colo de Deus, nós estávamos preparando toda a grade, fazendo toda a preparação da formação da Colo de Deus para o ano de 2024, fazendo os planejamentos, os projetos, as metas, onde a gente queria chegar. Graças a Deus a gente conseguiu uma empresa muito parceira da Colo de Deus, uma empresa de tecnologia aqui de Maringá, chamada TO, Sistemas Eclesiais. A gente está desenvolvendo, né? Não posso falar essa parte, falei demais. Nós estamos num projeto juntos e nós somos muito parceiros, então a gente foi para lá, não estávamos nesse calor, graças ao bom Deus. A gente foi para lá e eu estava partilhando com o diretor de operações dele sobre algumas experiências que a gente teve em algumas gerações atômicas, alguns momentos de oração comunitária. E ele falava: cara, vocês são muito doidos, essas coisas você não pode sair contando em qualquer lugar. Eu falei: mano, mas é a realidade daquilo que a gente vivia. Ou melhor, a realidade daquilo que a gente vive. E eu acredito que Pentecostes nos coloca justamente nesse lugar. Eu acredito que o poder do Espírito Santo de Deus nos coloca justamente nesse lugar. Um lugar separado e um lugar exclusivo para vivermos algo sobrenatural. Repita comigo: sobrenatural. Eu queria te perguntar, antes de te falar algumas experiências, porque eu quero aquecer o seu coração. Você já viveu algo assim, ó, sobrenaturalzaço? Você falar assim: mano, eu não tenho coragem de contar isso aqui para ninguém, porque ninguém vai acreditar. Você já viveu umas paradas assim? Sim ou não? Quem já viveu, levanta a mão, deixa eu ver. Quem nunca viveu, fala assim: ixi, Guilherme, eu sou da galera mais simplesona, nunca vivi nada. Isso aí, não tenha vergonha, que daí você já vive hoje, o pau já tora já. Você vai falar: ixi, foi dia 21 de novembro, era aniversário do presidente da Colo de Deus, né? Inclusive, o presente de hoje vai ser vocês passar lá e estourar de comprar na nossa cafeteria e na nossa loja, em nome de Jesus. Então, você que não viveu, quem sabe é hoje. Mas eu acredito que as manifestações do sobrenatural de Deus, elas precisam voltar a ser compartilhadas, para elas voltarem a ser desejadas. Eu não sei se você olha aquilo que você já viveu com Deus e deseja viver de novo. Eu costumo dizer, e não é falácia, mas que eu vivo um dos meus melhores tempos com Deus, comunitariamente, na minha família, como marido, como pai, como esposo, como moderador, enfim, como pregador. Mas algumas coisas alimentam esse desejo por viver algo novo. Vou te contar uma experiência que nós tivemos uma vez na cidade de Ponta Grossa, quando a gente foi rezar no meio do mato. Era... aquela vez foi ano novo que a gente foi para... que desceu uma nuvem assim? Ano novo. No ano novo de 2017 para 2018, se eu não estou muito enganado nas datas, depois a gente comemorar a virada do ano, a gente cismou de rezar no meio do mato. E lá nessa, nós tínhamos, né, uma base missionária em Ponta Grossa, tínhamos 60 missionários. A gente tinha um espaço lá que era o antigo seminário da diocese, depois virou uma faculdade, depois a gente entrou com um monte de missionário, e depois a gente não conseguiu pagar e saiu. Porque tem disso, né? Mas foram tempos incríveis. Muitos missionários da Colo de Deus foram formados lá nesse tempo. E eu lembro dessa virada de ano que nós fomos lá e estávamos rezando no meio do mato. E acontecendo essas coisas mais normal, né? As folhas acendendo. E escuta uns anjos cantando. Até aí, tudo bem. Todo mundo já viveu folha acendendo, anjo cantando. Apareceu umas nuvens assim. Todo mundo já viveu. Mas eu lembro de um momento que a gente estava saindo para ir embora. Mas a gente tinha muita sede de Deus. Cara, eu estava assim, ó. A gente tinha rezado algumas horas no meio dessa mata, que tinha um lugar próprio para isso. Estávamos voltando para a base da comunidade, né, que era um seminário gigantesco. Voltando, estávamos andando numa estradinha. Eu quero que você visualize comigo, uma estrada. Nós olhamos para o lado e tinha um campo gigantesco. E a gente falou, cara, vamos rezar no meio desse campo? Era muito grande. E eu lembro que quando a gente tinha um barranco, né? Quando a gente subiu no barranco e começou a correr no campo, eu não vou ficar justificando para você, gente, não é mentira, tem gente que estava lá e viu, tá? Não vou ficar justificando isso. Se você achar que o Guilherme está mentindo, o problema é seu. Nós estávamos lá, quando a gente subiu e começamos a correr, eu estou te falando o que eu vi. Eu vi vários seres de luz, que nós costumamos chamar de anjos, passando em volta da gente assim, ó. E quanto mais a gente corria, mais eles passavam. E a gente entrou correndo, cara, eu corri de ficar cansado. E eu vi aqueles anjos passando, a gente parou no meio do campo e começou a rezar e clamar a presença de Deus e o fogo dele. Cara, a gente ficou muito chapado nesse dia. A parte mais louca não foram os anjos aparecer. Fala comigo, tem coisa mais estranha ainda. No outro dia eu fui voltar nesse lugar, que eu falei, deixa eu ver o nosso rastro, quero ver o rastro do anjo, deixa eu ver quanto que o anjo calça. No outro dia eu vou voltar para o lugar, desci a estradinha, de repente eu cheguei no final da estrada. Eu falei, não, passei direto no campo. Subi a estrada de novo, subi, nossa, mas eu estou chegando na casa da comunidade. Passei direto do campo. De repente eu parei no lugar e eu vi umas marcas no barranco. Eu falei, ah, foi aqui que a gente subiu. Quando eu olhei para frente, a cerca era aqui. Não existia um campo. A cerca era do lado da escada, da estrada. Mas eu corri. Tem alguém mais que estava nesse dia que correu no meio? Deixa eu ver. Tem gente aí atrás que correu. Eu corri. Eu corri muito. Eu corri de ficar cansado. Não é muito difícil o gordo, né? Ficar cansado. Se eu dar um tirinho daqui na câmera... Agora não, porque agora o pai está ficando fit. O que é isso? Experiência sobrenatural de Deus. Naquele dia eu sei que Deus, ele abriu, nós poderíamos chamar de várias coisas, um buraco de minhoca, um buraco negro. Deus abriu um espaço para uma porrada de missionário correr e viver algo sobrenatural. Por que eu estou te falando isso? Porque eu e você precisamos entender que a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, Deus nos convida e nos permite viver coisas extraordinárias. Eu não estou falando para você procurar Deus só pelos grandes milagres. Eu não estou falando para você só vir na cola de Deus porque vai pegar muito fogo, porque eles são muito ungidos, porque aparecem uns anjos de vez em quando, e quando para de cantar, escuta uns coros de anjo, escuta Nossa Senhora cantando. Eu não estou falando a respeito disso apenas. Pode vir, porque vai ter. Eu não estou falando a respeito disso apenas, mas eu estou falando que o nosso coração precisa voltar a desejar aquilo que Deus quer nos entregar. Porque às vezes eu sinto Deus olhando para a humanidade e falando, meu filho, eu quero te dar, estica o braço que eu quero te dar, abre o coração que eu quero te dar. A Bíblia está falando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse cheios que é usado aqui, a palavra em grego é plaisma. kaitós é completamente, totalmente preenchido. Então eu entendo que quando alguém é cheio do Espírito Santo, não é cheio até um limite, não é cheio até uma área, não é cheio numa circunstância de dificuldade. Se eu entendo a Sagrada Escritura como a Dei Verbum diz, Dei Verbum é um documento do Concílio Vaticano II, que nos ensina a respeito da Palavra de Deus, e a Dei Verbum diz que a Bíblia, ela precisa ser lida no mesmo Espírito e pelo mesmo Espírito a qual ela foi escrita. Então quando eu olho as Escrituras, quando eu me debruço sobre a Bíblia, eu preciso pedir a Deus a mesma graça que o agiógrafo, o autor sagrado, teve quando escreveu. É a mesma visão, respaldados pelo magistério e pela tradição, no mesmo sentimento. Porque talvez, se eu falar para você cheio, você pode imaginar um balão que você sopra um pouquinho e parece que ele está cheio. Um espaço que você coloca algumas pessoas e ele apresenta estar cheio, mas sempre cabe mais. Pleitós é totalmente, completamente cheio. Completamente cheio é eu entender que não tem espaço para mais nada. O Senhor nessa noite está nos chamando, como homens e mulheres, filhos e filhas, a adentrarmos um lugar e nos permitirmos receber dEle uma graça tão poderosa que nós possamos sair desse lugar totalmente cheios. Talvez como você se sentiu um dia vindo para o Noite de Adoração, ou vindo para algum evento da Colo de Deus, que você saiu, meu Deus, cara, que incrível que foi, nossa, estava um calor desgramado, mas foi muito bom, eu senti Deus, eu saí, nossa, parece que eu saí renovado. Sabe esse sentimento de eu sair renovado? Isso é ser cheio. E para você estar nesse lugar, você precisa se colocar numa posição de alguém que recebe. Eu não sei o quanto você quer receber de Deus na noite de hoje. Eu não sei o quanto o seu coração tem esperado para viver coisas maiores, para viver coisas grandiosas, mas uma certeza eu tenho. A Beata Helena Guerra, grande apóstola do Espírito Santo, ela dizia que o Espírito Santo, ele precisa ser mais invocado. O Espírito Santo precisa ser mais desejado. Não é à toa que essa mulher, essa freira, gasta a vida dela escrevendo cartas ao Papa, dizendo: Papa, o Senhor precisa dizer à igreja que ela precisa mais do Espírito Santo. Não é à toa que o apostolado dessa mulher é tentar convencer o Santo Padre que a igreja precisa clamar mais o Espírito. E o que o Papa faz depois de começar a ler as cartas dela? Ele consagra um século inteiro ao Espírito Santo. Nós precisamos desejar ser cheios do Espírito, totalmente cheio, cheio até o próprio Deus começar a moldar em nós o seu próprio caráter, cheios até as pessoas começarem a olhar para nós e não distinguir as nossas palavras das palavras de Cristo. Cheios até o momento das pessoas trombarem com a gente na rua e num olhar, numa troca de abraço, num aperto de mão, sentir a presença de Deus. É isso que Deus está te chamando essa noite. É essa realidade que o Senhor Jesus está nos chamando. Mas para isso você precisa ser cheio, você precisa desejar ser cheio, se comportar como quem é cheio, andar como pessoas que são cheias. Eu não acredito que o Espírito Santo que me tomou, o Espírito Santo que me tocou, o Espírito Santo que mudou a minha vida há 11 anos atrás, inclusive eu fiz um post sobre isso no Instagram, esses dias para trás, tem uns 4 dias, foi dia 17. Eu não acredito que Ele mudou. Eu não acredito que Ele é menos potente na sua vida. Eu não acredito que Ele é menos vivo na sua vida. Eu não acredito que Ele é menos operante dentro da sua casa. O Espírito Santo continua o mesmo, mas eu e você precisamos o desejar mais. Eu e você precisamos invocá-lo mais. Eu e você precisamos colocar o Espírito Santo de Deus onde é o local devido dele. O Espírito Santo é Deus, amém? A igreja nos ensina assim: é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus, mas em três pessoas. O Espírito Santo é Deus, ele precisa ter espaço no nosso coração. Nós precisamos voltar o nosso olhar a ele, o nosso desejo, os nossos sonhos, a nossa vida, os nossos passos. Não dá para a gente tentar ser pessoa de Deus, não dá para eu tentar ser alguém legalzinho dentro da igreja, se eu não submeter totalmente, completamente, inteiramente a minha vida ao Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele tem chamado a igreja a esse tempo. Não é à toa que nós vivemos um grande movimento de avivamento, um grande movimento de Pentecostes no Brasil inteiro. Onde a gente vai, tem gente falando sobre isso. Se você vem para o sul, tem gente falando sobre isso. Se você vai para o norte, tem gente falando sobre isso. Você vai numa ponta da outra do Brasil, tem gente falando sobre isso. Deus está levantando e suscitando pessoas que desejem ter essa vida sobrenatural. O Senhor Jesus não morreu numa cruz para você ser alguém legalzinho. O Senhor Jesus não derramou o Espírito Santo para você ser alguém legalzinho. Você não veio para aqui uma noite, alguém meteu a mão na sua cabeça, falou da sua vida, você saiu chorando, ficou encucado, entrou aqui precisando de uma resposta de Deus, saiu com um triplex na sua cabeça falando: como é que essa pessoa sabe tanto assim da minha vida? Para ser alguém legal. Se um dia Deus te tocou, se um dia você foi alcançado pelo Espírito Santo, é para ser alguém diferente no reino de Deus. Se um dia o Espírito Santo mexeu no seu coração, é para que você seja alguém diferente no reino de Deus. Não é para você ser mais do mesmo, não é para você ser bonitinho, é para você ser cheio. O que que os homens e as mulheres que foram cheios do Espírito Santo fizeram? Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos, nós percebemos os discípulos, principalmente a partir de Atos 2, logo após essa passagem, a partir do versículo 5, você vê Pedro sai, mete o pé na porta, prega o Evangelho. Mais de 3 mil homens se convertem. Você vê depois os discípulos começam a se distribuir, saem dois em dois e começam a pregar o Evangelho. Daqui a pouco Deus ele suscita, Deus ele convoca, Deus ele chama Saulo. Saulo, de grande perseguidor, se torna Paulo, um grande propagador e pregador do Evangelho. Sai construindo e fundando comunidade cristã. Sai fundando as primeiras comunidades católicas que nós vemos aqui nas cartas paulinas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo sempre fizeram a diferença. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo nunca colocaram os pés à toa em um lugar. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo nunca perderam a sua conduta, nunca perderam a sua postura para um lugar. Muito pelo contrário, onde eles chegavam, eles mudavam a conduta das pessoas. Onde eles chegavam com o seu testemunho, eles impactavam tanto que as pessoas tinham um desejo de mudar a postura. Os homens que estavam adulterando olhavam para aqueles homens que estavam sendo guiados pelo Espírito e desejavam viver a vida que eles levavam. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Estou um pouco indignado. Eu não acredito que homens e mulheres cheios do Espírito Santo deixem uma nação como a nossa andar pelo rumo que ela está andando. Eu não acredito que homens e mulheres cheios do Espírito Santo fiquem calados vendo a nossa juventude se perdendo como ela está. E às vezes a gente não percebe, e às vezes a gente não nota, mas os homens e mulheres cheios do Espírito do nosso tempo estão às vezes se perdendo. É por isso que Deus tem suscitado, é por isso que Deus tem levantado, é por isso que Deus tem derramado o Espírito Santo sobre pessoas de bem, de bom caráter e boa índole, que desejam viver um novo de Deus. Vou te dar um exemplo. Tede, vem cá, Joe. Carioca, gente, cuidado com a carteira. Olha o meu celular, você não vai ver, não. Tá gravando. O Joe é flamenguista. Com calma, tá? Não é sobre futebol, é sobre o reino de Deus. É que os flamenguistas. Tem mais flamenguista aqui? Vocês são tudo assim mesmo? Falou de não sei o que, não sei o que. Joe é flamenguista. Qual o principal rival do Flamengo?
Flamengo não tem rival.
Ah, meu Deus do céu. Pode vir alguém sensato, por favor? Não, fala um adversário, né?
Vasco.
Vasco, tá bom. Joe, flamenguista, é o seu time do coração? De verdade, não troca o Flamengo. Se eu te der um picolé do freezer, você nem sabe o que eu vou te oferecer. Se eu te der dois picolé do freezer, não de fruto, com leite, ó, tô aumentando o ticket. Você canta o hino do Vasco?
Não.
Se eu te der cinco picolés, não de fruta, cinco picolés, uma coca e dois salgados, é que eu tô podendo hoje, que eu tô meio pobre. Você canta o hino do Vasco?
Não.
O que que eu teria que te dar pra você cantar o hino do Vasco?
Nada, não vou cantar, independente que você me dê.
Essa galera é muito... Vocês flamenguistas, vocês são assim mesmo? Ninguém canta o hino do Vasco? Por que que vocês não cantam o hino do Vasco?
Hino do Vasco é pecado.
Hino do Vasco é o quê?
É pecado.
Olha o problema que você... Mentira, Padre Julinho, ele tá falando aqui, tá... Você me arruma complicação com o padre, meu pároco do Rio de Janeiro. Então quer dizer que olhando para um time de futebol, você não tem coragem de cantar o hino da torcida rival. Nenhuma hipótese.
Eu já cantei outras vezes, mas assim, momentos de brincadeira, por exemplo. Meu pai é Vasco, então eu já cantei perto dele pra zoar, mas eu sou Flamengo, pô.
Eu sou Flamengo, entendi. Muito obrigado pela explicação, volta pro seu lugar. Sabe o que que acontece? O flamenguista não canta o hino do Vasco, mas os carismáticos cantam tudo contra tudo aquilo que é contra o espírito. Se ninguém está falando, eu vou falar. Eu acho uma papagaiada esse bando de católico carismático que pagaram, que financiaram uma das maiores aberrações que aconteceu no nosso país. Se ninguém está falando, eu vou falar. Um menino subiu no palco, falou contra o que está na Bíblia, e um bando de católico pagou. Para o Christian, eu quero dizer que a opinião dele não importa. O que está na Bíblia é certo, o que está fora da Bíblia está errado. E um bando de católico financiou para um menino subir no palco e falar que as práticas homossexuais não são pecado, que as práticas homoafetivas não são pecado. Um bando de católico pagou para um cara subir no palco e enaltecer uma cultura que é contra a cultura da vida, que é contra a cultura da doutrina pregada na igreja. E um monte de católico pagou. Aí eu falo para vocês: o flamenguista não tem coragem de cantar o hino do Vasco, não canta. Mas o carismático canta aquilo que é contra o espírito. Não tá cheio. Teve o show daquela outra menina lá, esquisita, que fez um álbum quase que satânico. Um monte de carismático pagou e foi. Guilherme, por que que não tá acontecendo mais? Por que que o poder de Deus não é mais tão como a gente falava antigamente? Porque antes as pessoas eram decididas. O sim era sim, o não era não. Hoje é plausível a divisão. Hoje eu venho para o Noite de Adoração uma semana, na outra semana eu vou reviver o meu sonho de criança. Gente, a sua criança não pode te dominar mais, você é um adulto. E assim, eu não tô te julgando se você foi para o show da RBD. Guilherme, é errado, para mim é. Aquilo que eles pregam em cima do palco vai contra o que a Bíblia diz. E eu não acho que é digno, que é moral, que é certo, que é pentecostal um católico carismático que reza em línguas ir e cantar em um lugar que vai contra a Bíblia. Para mim o Evangelho está muito, infinitamente acima de um time de futebol. Se um time não canta o hino da torcida rival, por que que a gente canta? Por que que a gente financia? Nós somos um bando de sem vergonha. Se a gente não se converter, presta atenção, se a nossa geração não tomar vergonha na cara de verdade, nós vamos ver mais uma geração de graça passando. E a galera acha ruim, é porque era o meu sonho, é o sonho da minha criança, tá tudo bem, mas se você tem 30 anos, a sua criança tá te dominando, você precisa de psicólogo. Não podemos. Eu falei no post outro dia, dia 17 de novembro, quando eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu toquei fogo em tudo aquilo que me tirava de Deus. Eu abri mão de andar com os meus amigos porque eles me tiravam de Deus. Eu abri mão de um monte de festa, eu abri mão de ir em confraternização da minha família, porque eu não tinha nem peito espiritual para isso. Aí tem um bando de gente que reza em línguas, que fala que está cheio, mas não consegue dividir as coisas. Não, Guilherme, mas eu fui para ser um sinal de Deus. Me mostra o que que você fez. O abacaxi. Você foi lá para enfeitar? Então você não foi para fazer a diferença. Você foi para ser mais um. Deus não nos chamou para ser mais um. Não nos chamou. A igreja não nos orienta dessa maneira. A igreja não nos ensina. A Bíblia não nos ensina. E deixa eu falar para vocês, o que está fora da escritura para mim não serve. O que está fora da escritura não serve. Aí eu olho para o Papa Francisco, tá ali, o Papa fazendo todo o esforço do mundo para mostrar para o mundo o que de verdade a igreja que se preocupa com as pessoas que têm tendências e atração pelo mesmo sexo, o que a igreja faz pelas pessoas com HIV, o tanto de psicólogo, o tanto de casa terapêutica que a igreja paga. Isso é fazer algo prático, isso é fazer algo moral. O tanto de gente que nós atendemos nesse centro de evangelização, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que desejam tirar a vida e correm para cá um dia. Isso é fazer algo lícito e concreto para as pessoas que estão com dor, para as pessoas que estão sofrendo por aquilo que vivem. Agora subir num palco, fazer um discurso meia boca, um monte de gente aplaudir e sair por cima, se ninguém falou, gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar. Talvez você não venha nem semana que vem mais, mas essa é a verdade do Evangelho. E para ser cheio do Espírito, você vai ter que passar por esse crivo. Quando eu fui, até eu ser batizado no Espírito Santo, eu achava que sair e beijar na boca de um monte de gente não tinha problema. Até eu ser batizado no Espírito Santo, eu achava que ir numa igreja numa semana, outra igreja na outra, eu achava que não tinha problema. Até ser batizado no Espírito Santo, eu achava que ficar flertando com um monte de menina não tinha problema, afinal não estava fazendo nada demais. A Bíblia diz que quando Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele iria nos convencer a respeito do juízo, do pecado e da justiça. Ou a gente se submete por inteiro naquilo que é o mover do Espírito, ou a gente entrega os pontos. É por inteiro. E nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer te encher. E não importa como você chegou aqui. E não importa como está o seu coração. O Senhor Jesus, Ele quer te encher. Mas para você nunca mais ser a mesma pessoa. e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Até esse momento, Pedro negou. Até esse momento, os 10 foram embora. Ficou só João. Até esse momento, muitos fraquejaram. Até esse momento, muitos tremeram na base. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, não. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, mudou. Porque o Espírito Santo de Deus, quando encontra uma alma sedenta, muda por inteiro. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: meu irmão, se ajeita. Se ajeita. Ainda tem jeito para você. Ainda tem. Não vou falar mais temas polêmicos. Só depois. Faz sentido, sim ou não? É que de verdade, depois de 11 anos, calejado, quando eu vejo pessoas se dispondo a essa realidade, meu coração dói. Porque o diabo, ele não quer te arrastar da igreja mais. O diabo não quer que você nunca mais pise no centro de evangelização da Colo de Deus. Ele quer que você venha aqui toda semana e continue cantando o hino do Flamengo e do Vasco. Ele quer que você saia cantando o hino do Flamengo e do Vasco. Estão entendendo, sim ou não? Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus tem direcionado. Deus tem nos chamado. Oh, acende a 6 aqui para mim. Deus, ele tem nos chamado a um tempo de maior radicalidade. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter peito para isso. Deus, ele não está escolhendo as pessoas que são... Não, é acender, então é a 9. É aqui da... Isso. Deus, agora eu quero ver, não tem ninguém lá em cima? Aí vocês não estão me pegando. Poxa, também é flamenguista? O que esperar dessa raça? Tem que ganhar uns pontos com o meu pároco no Rio de Janeiro. Pronto? Tá me vendo? Se nós não nos atentarmos, o diabo vai nos convencer a ficar aqui dentro, dentro da igreja, indo na missa todo dia, rezando o terço. Ele vai convencer aqui que dá pra gente fazer tudo isso, cantando tudo que é contra isso. Ele vai nos convencer que a gente pode ser de qualquer maneira. Ele vai nos convencer que dá pra ser de qualquer jeito. Ele vai nos convencer que eu não preciso lutar tanto assim, que eu não preciso realmente renunciar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Lembra o que Jesus disse: se você quer me seguir, pode vir. Eu não estou colocando limite, mas tem uma coisa: renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Eu não sei qual cruz você vai ter que tomar e carregar para seguir a Jesus. Eu não sei qual espinho na carne que você vai lutar até o fim da sua vida para seguir a Jesus. Mas eu sei que o único que nos dá um caminho que é verdade e vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. O único que veio para nos dar vida e vida em abundância. O único que não mente. O único que não volta atrás é Jesus. E tudo que vai contra aquilo que Jesus ensina está querendo te levar para um caminho que é de morte. Não adianta eu falar: viva do jeito que você quiser. Gente, eu não estou te amando se eu fizer isso. Agora, se eu olhar nos seus olhos e falar: você precisa renunciar às suas vontades, você precisa lutar contra o seu espinho na carne, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Se precisar de ajuda, conta com a gente. Se precisar de oração, pode bater aqui na Colo de Deus. Se precisar de um auxílio, pode chamar a gente no Instagram. Isso é evangelho. Isso é caminho de vida. Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é liberdade. Liberdade é eu abrir mão até dos meus desejos, até das minhas vontades, até da concupiscência, até das minhas inclinações. Eu abro mão porque eu sou livre para viver o caminho de Cristo. O contrário disso é eu ser preso nos meus afetos, na minha sexualidade. Isso é ser preso. Isso não é ser livre. Eu sou livre quando eu tenho a total escolha, não quando eu sou conduzido e cercado para viver algo. Deus tem algo novo para você. Eu não sei o quanto seu coração ansiava por essas palavras, mas o Espírito Santo de Deus, ele me dizia hoje à tarde que hoje seria ponto de inflexão para muitas pessoas que entrariam nesse centro de evangelização e escutariam essa pregação. Se você está em casa, reage de alguma maneira. Deixa eu ver se vocês estão vivos ou se estão me crucificando nesse YouTube. Deixa eu só ver o pessoal do YouTube, que eu nem falei com eles ainda. Ah, meu YouTube nem está abrindo automático. Cadê o TI dessa comunidade? É aniversário dele, tá de folga, né? Na folga da manhã. No aniversário a gente dá folga aqui na cola de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistas línguas como se de fogo, repartindo sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios, muito cheios do Espírito Santo. A partir daí, ninguém mais caminhou da mesma forma. Quem era ruim ficou bom. Quem era bom ficou melhor. Quem estava muito bom ficou excepcionalmente bom. Quem não valia nada consertou. É isso que o Espírito Santo faz. E é a partir daqui. Lembra que eu comecei falando sobre a vida sobrenatural? Sobre ver anjo, sobre andar em lugar que não existe, sobre caminhar sobre as... É a partir daqui. Deus nessa noite quer que você chegue aqui, porque a partir daqui Ele te arrasta, a partir daqui Ele te chama, a partir daqui Ele estende a mão para você, mas Ele está te chamando a vir até aqui. O que é que você vai ter que fazer para chegar aqui? O que é que você vai ter que abrir mão para chegar aqui? O que você vai ter que jogar fora? O que você vai ter que botar fogo? Não o time de colocar fogo, porque o pessoal do time, ele acha que é botar fogo. O flusão. Estão entendendo sim ou não? Feche seus olhos um instante. Repita comigo: Espírito Santo, nessa noite, eu quero ser cheio.
Eu quero ser cheio.
Espírito Santo.
Espírito Santo.
Nessa noite. Eu quero
ser cheio.
Do teu Espírito.
Do teu Espírito.
Eu quero ser Espírito Santo.
Eu quero ser Espírito.
Cheio de ti.
Cheio de ti.
Cheio da tua presença.
Cheio da tua presença.
Eu queria que você colocasse a sua mão assim, ó, como quem recebe um presente. Estenda as suas mãos para frente. Pode colocar sobre a sua perna. Deixa aí. Enche para mim. Antes de nós orarmos juntos, eu queria orar por você. A Bíblia diz que quem convence o coração do homem é o Espírito. Vocês que estão em casa, se você estiver no seu sofá, na sua cama, se estiver sentado, coloca a sua mão assim como quem está recebendo algo. Eu queria que você recebesse antes a minha oração e depois você orasse. Eu tenho a certeza absoluta, assim como a certeza que eu tenho que o Jonathan nunca vai cantar o hino do Vasco, é a certeza que eu tenho que você vai receber algo grandioso da parte de Deus nessa noite. Senhor Espírito Santo, eu quero orar por todos os meus irmãos que estão aqui no centro de evangelização, que me acompanham pelo canal da Colo de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, uma porção maior sobre eles. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que aquela graça de Pentecostes recaia sobre nós. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que a graça de Pentecostes recaia sobre nós. Nós queremos ser cheios, e eu quero orar pelos seus filhos que me ouvem nessa noite, Deus. Eu quero pedir para que o Senhor os encontre da maneira em que eles estão. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha com línguas de fogo sobre cada um deles nessa noite, e eles possam receber segundo a abertura de coração. Segundo a abertura de coração. Xararaba, xararararara. Xiriarararaba, xedarararara. Deixe o Espírito Santo que sonda o mais íntimo e o mais profundo do seu coração, o Espírito Santo que sonda o mais íntimo do seu ser, o Espírito Santo que ouve o seu choro, que ouve os teus anseios, permita com que o Espírito Santo ele te encontre, da maneira que você estiver, que ele te encontre. Assim como o profeta que sobe no alto da montanha para sentir o toque de Deus. E vem uma grande chuva, e vem uma grande ventania, e ele percebe Deus passando na brisa suave. O Espírito Santo de Deus, ele traz ao meu coração a realidade de algumas pessoas que me ouvem, e você tem um pouco de medo de algo acontecer com você ou perto de você se assustar. Você tem medo de algo acontecer e você sentir uma dor. Quando o Espírito Santo vier, Deus pede para te dizer, para você não se esquecer que Ele é um bom Pai e Ele sabe o que dar a cada filho. O Senhor sabe como se apresentar a você. O Senhor sabe como te tocar. O Senhor sabe como te encontrar. Nessa noite, a única coisa que Deus está te pedindo é a disponibilidade do seu coração para adentrarmos no mundo sobrenatural, para vivermos coisas extraordinárias. Nós precisamos ter disponibilidade de coração. Antes de continuarmos a oração, eu queria que você agora, com seus olhos fechados, do jeito que você se sentir mais confortável, que você falasse para o Espírito Santo que nessa noite você deseja ser cheio, que você deseja ser totalmente cheio, que você falasse para o Espírito Santo com a sua voz, com a sua palavra, com a sua vontade, que nessa noite você quer e você deseja ser totalmente cheio. Que não exista nenhum lugar em você hoje que não seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Totalmente, Espírito Santo. Nessa noite, eu quero te sentir como eu nunca senti. Eu quero experimentar a tua presença, Espírito Santo de Deus, como eu nunca experimentei. Ah, Senhor Espírito Santo, nosso coração é desejoso. O nosso coração é desejoso em viver aquilo que o Senhor tem para nós.